Hoje é nossa última missa de quinta-feira do mês de julho. Mês de julho que nós vivemos, porque o mês de julho é o mês do... É o mês de julho, é o mês de quê, gente? Do preciosíssimo sangue de Jesus. Se alguém quiser, poderá, tem alguns irmãos aí no meio, o livrinho com as orações ao preciosíssimo sangue. Custa apenas R$5. Não mata ninguém, mas você pode tê-lo para suas orações pessoais, para dar de presente à sua mãe, sua avó, seu avô, sua namorada, seu namorado, enfim, se você quiser tê-lo durante a missa, nós sempre usamos na hora da adoração algumas orações que estão aqui. É um livro que eu quis que ele ficasse por apenas R$5 para todo mundo ter, todo mundo poder aproveitar as riquezas das orações da igreja. Bom, você pode adquirir. Se quiser, só levantar a mão, elas vão silenciosamente até você. Hoje, portanto, vamos pregar sobre o último tema do mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Julho, mês do preciosíssimo sangue. O tema de hoje, vocês vão repetir, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado.
O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado.
Sem o Hudson, para ver se vocês estão rezando, falando mesmo. Vamos lá. Mais forte. Agora você vai dizer, me purifica. O sangue de Cristo me purifica todo pecado. Quem aqui é pecador? Qual é o remédio? Qual é o remédio?
Sangue de Cristo.
Qual é a vacina?
Sangue de Cristo.
O sangue de Cristo nos purifica. É, se alguém estiver tirando a máscara, eu vou lhe botar para fora. Não é possível. Não tirem suas máscaras. A gente já está juntando um pouco mais, abrimos de acordo com as normas. Mas a máscara, nós temos que estar com ela. Menos eu que estou aqui em cima. Mas até os meninos estão de máscara. Então, você tem que estar de máscara. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Se, porém, andamos na luz, como ele andou, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7. Diga, se eu andar na luz...
Se eu andar na luz,
se eu viver em paz com os irmãos,
se eu viver em paz com os irmãos, em comunhão recíproca, o sangue de Jesus me purifica
de todo o pecado,
de todo o pecado.
Duas condições: comunhão recíproca com o irmão e andar na luz. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz: Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder pelos séculos dos séculos, amém. Diga, Jesus Cristo,
Jesus Cristo,
que me ama,
que me ama,
que me lavou
dos meus pecados,
no seu sangue,
no seu sangue,
fez de mim,
Fez de mim.
Fez de nós.
Fez de nós.
Um reino de sacerdotes para Deus.
Reino de sacerdote para Deus.
Você não é pouca coisa. Não baixe o seu valor. Quando uma coisa está no mercado que não vende, que não sai, aí venta o Black Friday, né? Como é? Black. Como é, professora, que diz? Black Friday. Pois é, inventa aquilo ali para botar as mercadorias que estão paradas para fora da loja. Você não é mercadoria parada. Você foi comprado, vimos na primeira carta de Pedro, por um preço superior ao ouro e à prata. Você foi lavado, você foi purificado pelo sangue de Jesus e tornou-se parte de um reino, amém? De um reino de sacerdotes para Deus. Sim. Você não pode se nivelar ao mundo, você não pode se achar qualquer um, não, você faz parte de um reino. Jesus Cristo é o rei. Foi pelo sangue de Cristo que os santos e os mártires deram testemunho de fé e coragem. É bonito quando a gente assiste a um filme, pena que não tem tanto, mas alguns filmes como O Incêndio de Roma, que eu assisti quando era criança, filmes antigos que mostravam o martírio lá em Roma, Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque disse, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Paulo foi decapitado fora de Roma, botaram a cabeça dele lá numa coluna e passaram a espada. Outros foram queimados vivos, comidos pelos leões no Coliseu de Roma. Foram milhares e milhares de homens e mulheres que deram a fé. Aliás, que deram testemunho da fé em Jesus Cristo. E João, no Apocalipse, quando vê aquela multidão de vestes brancas, com a palma na mão, ele pergunta ao anjo, de onde são estes e de onde vieram? E o anjo diz, são teus irmãos que vieram da terra e lavaram, alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Estes são os sobreviventes da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 12,11. Estes venceram. Venceram quem? A besta fera, né? A besta do Apocalipse. Eles venceram o anticristo. Eles venceram a besta. São três inimigos que vêm para atacar os cristãos. E o anjo diz, eles venceram. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Como é que eles venceram? Como é que eles venceram? Pelo sangue de Jesus. Repita, como é que eles venceram?
Pelo sangue de Jesus.
Pelo sangue de Jesus. Só tem um meio, só tem um modo, só tem uma forma de você vencer o mundo, o diabo e a carne entrar no céu. Qual é o único modo?
Pelo sangue de Jesus.
Deixar-se lavar pelo sangue de Jesus. Não se engane. No céu não entra porcaria. No céu não entra sujeira. No céu não entra pecado, no céu não entra imoralidade. Diz o Apocalipse, o mundo não quer ouvir isso, mas o Apocalipse diz, fora ficarão os cães. Quem são os cães? Aqueles que gostam de brigar, de fazer confusão. Fora ficarão os adúlteros, os afeminados, os feiticeiros, fora ficarão os bêbados. Ninguém se engane quanto a isso. Ah, mas agora está tudo aí, está tudo solto. Ah, mas agora as leis foram liberadas. Ah, agora pode fazer o que quiser. Pode fazer o que você quiser, mas no céu não entra. Amém? Pega Gálatas 5. O fruto da carne, a prostituição, o ciúme. Gálatas capítulo 5, 18. A inveja, a mentira, a bebedeira, a prostituição. Paulo diz claramente, eu vos afirmo como antes eu já vos disse, os que praticarem tais coisas não entrarão no reino de Deus. E lá em cima quem manda é ele. Lá em cima quem manda é ele. Então só há um meio. Por isso Paulo dizia, muitos de vocês foram isso. Ladrões, muitos de vocês foram prostitutos e prostitutas, muitos de vocês fizeram o errado, traíram, muitos de vocês, mas fostes resgatados, mas fostes lavados pelo sangue de Jesus. Diga, não há.
Não há.
Não há.
Não há.
Não há. Diga para a amiguinha aí do lado, o amiguinho, não há, meu filho. Outro modo de entrar no céu, se não for pela lavagem do sangue de Jesus. Não há. Não há. Apocalipse 5, de 9 a 10. Eles cantavam, aqueles que tinham sido lavados pelo sangue do Cordeiro, cantavam um canto novo dizendo a Jesus, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço do teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizestes para o nosso Deus, de novo, um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Por isso que eu dizia, não se nivele, não se nivele. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Quando o namorado enfiar a mão lá, diga, não, minha filha, peraí, eu não sou qualquer vagabunda, não, eu sou de Deus, eu sou uma moça séria. Quando um amigo lhe oferecer droga, diga, epa, peraí, eu não sou qualquer um. Quando alguém lhe levar para algum canto, você diga, epa, aí eu não posso entrar, porque eu fui comprado, eu fui lavado, santificado, eu fui resgatado, e hoje eu faço parte do reino de Deus, e reino sobre esta terra, em nome de Jesus e no poder do seu sangue. Essa é a tua dignidade, cristão. Esta é a tua dignidade, cristão. Homem cristão, mulher cristã, rapaz cristão, moça cristã, família cristã. Essa é a tua dignidade. Isso aqui é precioso. Quando você tem uma joia ou uma coisa muito cara, né? Quando alguém compra um carrão, né? Uma BMW, ele fica lá, né? Passando pano, né? Ai de alguém se perde. Espera aí, que isso aí é uma DNW, eu comprei caro, isso aqui tem um valor. Mas é, não deixe ninguém fazer de você farinha do mercado São Sebastião, não. Que todo mundo mete a mão. Não! Não! Estou dizendo isso, mas acho que nem farinha mais pode meter a mão, né? Pode não. Já está dentro do saquinho, né? Antigamente se podia pegar a farinha lá, mas não pode mais não. Então, se nem a farinha ninguém pode meter a mão, como é que você vai deixar? que alguém meta a mão na sua vida. Hoje o sangue de Cristo está à disposição de cada um de nós, de muitas maneiras. Vamos aprender agora onde eu posso pegar o sangue de Cristo. Primeiro, Paulo afirma que nós podemos obter o sangue de Cristo para a nossa justificação pela fé. Pela fé. Primeira coisa, qual é?
Fé.
Como é que temos acesso ao sangue de Cristo?
Pela fé.
Pela fé. Pela fé. Não há muito o que dizer. Romanos 10, 10. Se com a tua boca confessares, com a tua língua você proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Porque é pela fé. É pela fé em Cristo que se alcança a remissão dos pecados. Você pode ser o pior, você pode ser pior do que Lázaro. Não é São Lázaro aqui, não é o Lázaro que mataram lá, né? Você pode ser pior do que Lázaro. Mas tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Leva para a oficina de Nazaré que tem jeito. Leva para Jesus de Nazaré que ele muda. Se o homem quiser, ele muda. Ele transforma. Ele converte. Ele cura. Pela fé. Segundo lugar. Está à nossa disposição no sacramento da confissão. Diga, sacramento. Primeiro.
Fé.
Segundo.
Sacramento da confissão.
Confissão. Eu hoje à tarde fui tomar um banho. Mas não um banho em casa de água. Fui tomar um banho com o sacramento da confissão. Fui atrás do meu confessor e me confessei. Na confissão você é banhado pelo sangue de Cristo. O Padre, em nome de Cristo, nos perdoa o pecado e lava a nossa alma com o precioso sangue de Cristo. Porém, muitos católicos não se confessam. Eu encontro pessoas aqui que dizem, padre, fazem 40 anos que eu não me confesso. Eu digo a vocês que eu não consigo entender como é que uma pessoa pode passar 40 anos sem confissão. Eu não consigo. Não consigo. Para mim é impossível. Não se confessam. E a segunda coisa, não sabem se confessar. Eu fiz aquele livrinho, vou repetir, Manual para uma Boa Confissão. Um livrinho desse tamanhozinho assim, para você estar no bolso. Porque a maioria não sabe se confessar. A maioria se ajoelha e vai falar de coisa que não tem nada a ver com confissão. Não é confissão. Confissão não é para contar problema do marido, do filho, da vizinha, não. Confissão é para eu pedir perdão dos meus pecados, não é para justificar. Como é que você vai levar uma roupa suja para lavar e diz para o lavadeiro lá que está lá, ou para a máquina, não, é porque essa mancha, ela está aí porque a bichinha, sabe? Eu estava comendo um pedaço de galinha aí caiu, né? Mas assim, né? Eu estou com pena, né? Não, você bota para lavar porque você quer que ela fique limpa. E quando você recebe a roupa mal lavada, o que é que você diz? Não, essa roupa tá fedendo a murraça, né? Eu não sei nem o que é murraça, mas... E o que é murraça, né? Pois você tá fedendo a murraça. Não é murraça, né, que chama? Quem já ouviu essa palavra? Ou sou eu só? Tá fedendo a murraça. A mancha tá do mesmo jeito. A mancha tá do mesmo jeito. Você quer uma roupa fedendo com a mancha do mesmo jeito? Não. Então, não queira que a sua alma vá para os pés do padre e volte do mesmo jeito. Uma boa confissão, verdadeira, olho no olho do padre, sem justificar seu pecado, sem dizer, ah, mas é porque foi, mas é tal. Não, eu sou pecador, padre. Né? Não faça uma confissão mal feita. A mulher parece que pesquisou. Quem foi que pesquisou? O que era borracha? Achou? Ainda não, né? Ela está no Google perguntando o que é murraça. Caatinga de murraça. Nem a mulher sabe do Google essa, né? Mau cheiro. Hã? Cheiro forte. Tá vendo? Que se impregna no ambiente. Uma caatinga de murraça. Pronto, agora vocês sabem. Isso era minha avó quem dizia, né? Apocalipse 19, 13 a 16 diz: Jesus está vestido com um manto sujo de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Eu descobri isso fazendo esse estudo bíblico. E lá no céu, Jesus está vestido com um manto sujo de sangue. Para quê? Para dizer, eu estou trabalhando o tempo todo. Quem lida com sujeira se suja. Jesus não tem medo de me abraçar. Jesus não tem medo de se sujar, porque ele é aquele que limpa. Ah, que boa, tem medo de sujeira? Hein? Quem aqui lava roupa sabe disso, né? Você tem uma mancha, você bota aqui boa se o pano for branco, né? Porque se não for, ela tira a tinta. Mas se for branco, às vezes minhas roupas aqui vão... Bota, e agora tem uns produtos novos, né? Limpa. Então, Jesus está sujo de sangue. Diz o Apocalipse 19, 13. Está vestido com manto tinto de sangue. O seu nome é o Verbo de Deus. Por isso, dentre outros tantos motivos, nós precisamos cultivar a fé e a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, e colher as inúmeras bênçãos que o Senhor tem para distribuir na nossa vida. Quando eu peço, compra esse livrinho, não é para vender. A rádio precisa, mas não é para vender. É para você ter e você rezar. Se fosse uma coisa muito difícil, a gente ia atrás, que a gente é teimoso. Mas como é tão fácil, é tão barato, a gente não valoriza. Mas você pode rezar todo dia uma dessas orações, invocando o sangue de Jesus sobre você, sobre sua família, sobre os seus negócios. E obter da força, da vida desse sangue, a resposta, a cura, a libertação. Evangelho de João 19, 34. Do lado aberto de Cristo na cruz, pela lança do soldado, jorraram sangue e água. São João dá importância a este acontecimento e diz: aquele que viu, porque ele estava lá no pé da cruz, aquele que viu, dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele, Jesus, sabe que João diz a verdade para que vós creiais. João estava lá e viu aquele sangue e água que nós rezamos toda tarde juntos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
Como é? Eu confio. Eu
confio.
confio nesse sangue e nesta água que jorra, que jorra, que jorra na missa. Está jorrando, está jorrando. Você está aí, mas o sangue está jorrando, o sangue está passando. A água que lava, o sangue que purifica de Cristo na nossa vida. Por que que João dá valor a esse pormenor? João poderia não ter escrito que o soldado furou, ou poderia até ter dito, ainda teve um soldado que furou o peito de Jesus, mas ele diz, o soldado abriu o peito de Jesus e do peito de Jesus jorrou sangue e água. A água é o batismo. Quando Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. A água é o batismo. A água vivificada pelo Espírito Santo se torna sacramento. É o canal pelo qual a vida do Filho de Deus passa para aquela criança, para aquele jovem, para aquele homem pecador e o torna filho adotivo, filho no filho. Eu e você somos filhos de Deus no filho, graças ao sangue que ele derramou, o sangue e a água. O sangue significa a Eucaristia, a Santa Missa, o sacramento importante, central da vida cristã, o sacramento que me leva até comunhão com Deus. Você, estando em estado de graça, tendo confessado, quando recebe a Eucaristia, naquele momento, você tem comunhão direta com Deus. Por isso que eu digo, não venha para cá. Ah, padre, me abençoe. Meu Deus, você está com a bênção na mão. Você não é para ser de padre. Você já está com Jesus na mão. Comungue com a alma purificada. Volte para o seu lugar, se ajoelhe e vá viver a comunhão com o Senhor. Vá viver aquele momento de graça. Tem um hóspede, dizia Santa Teresa d'Ávila. Após a comunhão, Jesus está como um hóspede na nossa casa. Não é hora de ficar conversando, não é hora de ir embora, não é hora de estar no celular. Não, é hora de você estar em comunhão. A missa começou, acabou meu amigo, acabou minha namorada, acabou minha mulher, acabou seja lá quem for. Pode entrar aqui o presidente. A atenção é total para Jesus. Ele merece minha atenção. Amém? Ele merece que eu o acolha. Ele está aqui enquanto a palavra é proclamada, enquanto as orações são feitas, enquanto o sacerdote está no altar, enquanto Jesus vem na Eucaristia, passa no meio de nós, é Ele. Por isso os milagres acontecem. Por isso os milagres acontecem. Ou não? Sim ou não? Não acontece? Ou é mentira daquele povo que sobe aqui em cima? Não é, é verdade. Porque Ele está operando, Ele está agindo. Você está aqui, mas você tem que estar com comunhão com Deus. Desaprega dessa namorada, pelo menos na hora da missa. Desaprega dessa pessoa. Entra em comunhão com o outro, que é mais importante do que aquela pessoa que está do lado. Se aquela pessoa tem importância, é por causa dele. Mas vive tua missa, vive. Vive tua missa, vive o momento da palavra, vive o momento do louvor, viva o momento da oração. Se é para estar em pé, fica em pé. Se é para estar de joelho, fica de joelho. Se ela é para levantar o braço, levanta. Entra em comunhão. Entra em comunhão com aquilo que está acontecendo, porque é um movimento do Espírito que está agindo durante a missa. Se nós pudéssemos ver o que acontece aqui em cima, ninguém saía mais daqui, a gente ficava louco. Aqui virava o Miralope aqui. Ainda tem o Miralope? Não tem? Acabou? Acho que o meu estou atrasado. É o que? É o CAP, né? Agora? CAP. É? Antigamente tinha o Mira Lopes, né? Pois é, se vocês vissem o que está aqui em cima acontecendo agora, anjo subindo, anjo descendo, anjo entrando, anjo para lá, anjo para cá, demônio correndo, doença sendo curada, Nossa Senhora no pé do altar, vocês ficaram loucos! É porque ele não vê. Mas há um mundo espiritual aqui em cima, né? Às vezes a pessoa chega e diz, oh, padre, a foto que eu tirei, está vendo aqui? Ah, minha filha, se a foto fotografasse o invisível, o batismo e a Eucaristia, estou terminando, constroem a igreja, enxertam os fiéis em Cristo, transformando-os no corpo místico ou na igreja. Pode-se dizer que a igreja nasce do lado de Cristo pendente da cruz, como Eva teve origem do lado de Adão dormindo, Gênesis 2:21. A igreja, nova Eva, mãe da vida, nasce do lado de Cristo depois da morte. Jesus adormeceu. E aí o soldado Longinos vai lá e abre o peito enquanto ele dorme. E do lado aberto, como Adão gerou sua esposa, Cristo gera sua esposa amada, que é a igreja. Nós somos a esposa de Cristo, a esposa amada de Cristo. Amém? Dilatemos o nosso horizonte. A humanidade de Jesus é o templo da divindade. João 1:4. Na palavra estava a vida, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nele estava a vida, diz João. E ele comunicava a vida. Quando Jesus tocava um doente, ele comunicava a vida. Um defunto, ele tocava e ele comunicava a vida. Um pecador, ele comunicava a vida. Jesus estava sempre comunicando a vida. Amém? É próprio dele comunicar a vida. Por isso que o sangue na Bíblia significa a vida. A vida. Amém? Foi morto sob Pôncio Pilatos. Sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Terminada a carreira mortal, não terminou a obra de recriação da humanidade. Ele continua restaurando os homens e mulheres de todos os tempos, de todas as nações, de todas as línguas. E ele trouxe você aqui, você nem sabe. Mas ele está no teu pé. Ele está para te pegar. Ele está para te transformar. Ele está para te curar. Ele está para te libertar, porque ele ama você, ele me ama.